A semana começou muito agitada para o mercado de grãos na Bolsa de Chicago e só a soja terminou o dia com mais de 40 pontos de alta na Bolsa de Chicago. Muito se falou durante toda essa segunda-feira sobre as condições climáticas no Corn Belt, que começam a chamar um pouquinho mais de atenção. Não subiram só os preços da soja, como subiram também, e principalmente os preços do milho, que terminam o dia, ambos, soja e milho, com quase 4% de alta na Bolsa de Chicago. Quem nos ajuda a entender esse movimento e esse início de semana é Rafael Silveira, analista das safras e mercado. Rafa, boa tarde para você, meu amigo. Seja bem-vindo. Pelo menos no campo e da Bolsa de Chicago, vem notícias positivas nessa segunda-feira, né?
Olá, muito boa tarde, Carla. Sempre um prazer conversar contigo e com os amigos aí do Notícias. E fazia tempo que não vimos uma movimentação assim tão forte, né, e agressiva como vimos hoje. Mas, como você bem disse, não foi só na soja, nem só no milho, né? A maioria das commodities aí subiu muito bem hoje. É, eu não sei por que que o café deu essa alta toda
Exato.
forte, mas subiu aí uns 19% no dia, uma coisa bastante adversa aí, né? Pelo menos a gente não está acostumado, né? Não,
Pois é.
assim, no petróleo acontece, né? Mas no café, para mim, foi bastante interessante ver esse movimento. Mas na soja é um movimento também bastante firme, trazendo aí oportunidades no dia.
Rafa, como é que foi a sua análise em relação a essa movimentação? Ela está conectada a essas preocupações com o clima no Corn Belt começando a apresentar ou tem mais fatores? Tem esse efeito manada também nas commodities? Como é que está a tua avaliação desses 40 pontos de alta mais para a soja na Bolsa de Chicago nessa segunda-feira?
Perfeito, cara. Bom, eu acho que é uma série de fatores, tá? Obviamente, a questão de clima, ela sempre traz uma volatilidade muito rápida para os preços, né? Como a gente acompanhou hoje durante o dia. Então, sim, com certeza tem a ver com essa situação aí de ondas de calor chegando, né? Principalmente olhando a partir do dia 12 ali, tem uns mapas bem feios ali nas regiões produtoras, então isso chama bastante atenção no mercado. Mas não apenas isso, né? Temos ainda uma condição de demanda forte esperada para a safra americana ao longo do segundo semestre, olhando a safra nova, né? Não podemos esquecer que ainda temos uma questão de demanda interna muito concentrada, um alto processamento da soja americana, e podemos ter ainda aquele quadro de exportação voltando a subir. Não podemos esquecer que a China pode voltar ao mercado americano, tudo aquilo que a gente já conversou bastante e que agora parece que está começando a tomar mais aí a ideia, a opinião geral do mercado. Além do que, temos a questão também do El Niño mais à frente, né? Isso pode também trazer maiores preocupações em relação à safra na América do Sul, embora seja um pouquinho cedo para a gente falar isso, mas também já entra nos mapas e a gente não pode esquecer o seguinte: o mercado ele sempre se antecipa, tá? Então o mercado tenta descontar todos esses fatores futuros já no presente, isso coloca aí prêmios de risco. E nesse caso, hoje tivemos aí um mercado precificando uma condição americana que pode mudar daqui para frente.
Bom, isso estabelece ou começa a estabelecer, Rafa, uma espécie de tendência de alta para os preços da soja, ou é muito cedo, é muito prematuro dizermos isso ou cravarmos esse movimento no mercado, porque como a gente mesmo disse, não tinha um movimento como esse entre os preços da soja há meses, né? Essa reação tão intensa na última safra, acho que não vimos acontecer por conta do chamado weather market, quer dizer, a gente olhando para isso, seria prematuro dizer que uma tendência está estabelecida ou não, com os mapas projetados, aquilo que a gente já conhece, dá para dizer que a gente tem uma tendência começando a se desenhar de alta para os preços da soja no mercado internacional.
Na minha opinião, temos sim um cenário de alta para se estabelecer na Bolsa de Chicago, tá? É muito por questões de demanda aquecida esperada, pelo menos, né? Mas também agora essa situação de clima entrando na conta. Agora nós temos que fazer uma separação do que está acontecendo no mercado, né? Primeiro nós tivemos aí semana passada o relatório diário americano, que trouxe aí uma área maior do que a intenção de plantio. Então, quando a gente pega lá aquela área e projeta em relação à última produtividade, que estava muito alta, né, apontada pelo SGA, podemos ter uma safra americana potencial, ou poderíamos ter, né, acima de 121 milhões de toneladas. Ou seja, seria uma oferta muito interessante, né? Uma oferta maior do que tivemos ano passado, e com o estoque de passagem muito tranquilo, né? Lembrando que a safra velha, né, 25-26, conta com uma depressão nas exportações, então uma situação que tenderia a colocar, né, uma oferta muito forte americana olhando a safra nova. Contudo, Quando a gente faz esses cálculos e pensa num retorno de China, pensa numa exportação voltando a crescer, pensa na situação de demanda interna por conta do óleo de soja, né, que está muito forte ainda. Então, tudo isso pode colocar, sim, até um ajuste negativo bem interessante, nos estoques de passagem da safra nova, mesmo tendo um potencial de safra maior. Então,
Sim.
veja que a demanda tende a dar uma puxada bastante interessante. Agora, se o clima começa a pesar, aí você tem esse cenário ainda mais rápido, né? Você tem aí o mercado já olhando para uma situação até de perigo. Poxa, pode ser que você tenha uma situação de estoque americano bem mais apertado lá na frente. Então, claro, está dentro das possibilidades. A gente tem que ver como é que o comportamento chinês vai ser agora no segundo semestre em termos de demanda, né? Por enquanto ainda seguem comprando muita soja do Brasil, mas tem aquela situação de acordo, tem toda uma situação comercial ainda pela frente, mas isso tende sim a puxar o mercado. Pelo menos o último suporte, quando a gente olha para a posição novembro, né? Temos aí mais ou menos uns 11,30 ali como último suporte bem estabelecido. E hoje o mercado colocando um volume comprador impressionante aí, fazendo os preços subirem muito, né? E trazendo aí basicamente os compradores como dominantes nesse mercado aí, pelo menos no curto prazo. Mas olhando esses fundamentos, eu acredito que a gente possa ter aí um movimento de tendência mais estabelecido a médio prazo.
Bom, isso quer dizer que a gente vai monitorar o clima, vai entender, e a gente já começa a entender que tem pouco espaço para uma perda nos Estados Unidos, né, Rafa? O mercado dá esses sinais também de que só esses primeiros alertas já indicam que a gente tem sim um aumento de área nos Estados Unidos, porém essa diminuição de produtividade via condições mais adversas de clima tem pouco espaço para dar fôlego para o andamento dos preços. Não tem espaço para quebra da safra americana, né?
Olha, assim, a questão de clima ela é sempre muito volátil, tá?
Sim.
Então, eu acho que a gente pode ter sim algum ajuste. A gente tem que cuidar. Veja, o preço vai porque na opinião média do mercado alguma coisa está acontecendo, né? Então, o preço sempre desconta tudo. Isso é uma máxima do mercado. É importante e até interessante, cara, que a gente já teve. Quando a gente olha aquele relatório de condições que ele é mais detalhado, a gente percebe que, por exemplo, em 2022 as condições começaram muito boas, tá? E justamente no mês de julho elas começaram a cair forte. Então, não estou dizendo que isso vai ocorrer esse ano, mas assim, a gente não pode ainda bater o um martelo e dizer que a produtividade americana vai ser muito alta, que eles já estão livres de algum problema de produção, porque ainda tem sim uma estrada pela frente, a gente tem que ter bastante cautela nisso, né? Obviamente que a safra americana definida, a gente só vai ter esse dado lá em janeiro, mas o mercado vai se ajustando ali aquele quadro, o mercado sabe o que que está acontecendo de fato ali nas lavouras do meio oeste. Então a gente tem que olhar para isso, tá? Nesse momento a gente já tem ali uma curva de evolução nas condições um pouquinho abaixo de 25, um pouquinho abaixo de 24. Então a gente tem que olhar para isso com bastante cautela, porque pode sim ter algum ajuste na produtividade, e aí mesmo com uma área maior acaba não compensando tanto em termos de produção. Mas o grande ponto ainda fica em cima da demanda, viu? Se não tivermos aí uma exportação tão aquecida, né? Por exemplo, contando aí com o retorno chinês, né? Que estou batendo bastante nessa tecla, porque eu acredito que isso pode fazer bastante preço ainda na frente. Nós teríamos um estoque americano possivelmente maior. Agora, se volta à China, aí vai ter que mexer sim no quadro de estoque americano, e cortando estoque, você tem sim um ajuste, um viés de alta mais interessante para a bolsa. Então, na minha opinião, a gente pode testar acima de 12. Já está acontecendo isso nos contratos, né? Olhando ali janeiro, março do ano que vem. Obviamente, tem alguma questão já relacionada ao El Niño, né? Mas pensando ainda na posição novembro e olhando para a safra americana, a gente pode ter sim movimentos ainda melhores, tá? A gente já viu esse mercado testar os 12,30 e quem sabe ele volta aí no curto prazo batendo essas regiões de preço.
Bom, quando a gente ouve essa sua análise e traz essa questão da volta dos chineses, as últimas 2 semanas já deram sinais importantes também para nós de como deverá ser a demanda da China por soja nos Estados Unidos, Rafa.
Então, quando a gente pega o relatório de vendas, né, a última semana não foi interessante, foi um relatório que trouxe ali menos de 200 mil toneladas, um dado bem curto, mas na semana anterior tivemos quase 1 milhão de toneladas. Então, um dado que já alterou o quadro, em termos de comparação com o mesmo período do ano passado, né, quase duplicou aquele número. Ou seja, já é um sinal importante dizendo que tem sim demanda para chegar na safra nova americana. A gente tem que ficar de olho nisso. Já tem sim alguma posição da China na safra nova, né? Mais ou menos ali uns 200 mil toneladas. A gente tem que ver como que o relatório de quinta-feira agora vai se comportar. Nesse momento, temos aqui ainda muita concentração no Brasil, tá? Isso tem que ficar bastante claro. A China está bem alinhada com o ano passado em termos de volume, mas isso pode mudar um pouquinho agora de agosto em diante, né? O nosso prêmio começa a ficar um pouquinho mais caro até a entrada da safra americana. E depois pode redirecionar um pouco essa demanda. Então, é uma situação que a gente tem que acompanhar. Voltando, China tende a dar uma pressionada ainda no mercado americano. Um ponto importante é que as margens de esmagamento dos Estados Unidos, elas deram uma certa ajustada agora, tá? Mas elas ainda se mantêm muito fortes, bastante.
Acho que nós tivemos ali um probleminha de internet, de comunicação com o Rafael Silveira. Voltou? Ah, já voltou. Agora sim, Rafa, por favor, pode continuar.
Então, só ia dizendo que nós tivemos uma situação agora de ajuste para margens dos Estados Unidos, né? Que elas estavam muito altas, mas elas ainda estão bastante robustas, tá? Quando a gente pega o histórico, não, geralmente não temos uma margem tão alta. Então, ainda tem sim uma demanda bastante concentrada. Quem sabe ainda o USDA vai ajustar, a demanda interna, olhando o esmagamento, olhando o óleo de soja, e isso também acaba pressionando, né, ali o estoque americano. Então, eu acho que tem bastante fatores de alta que operam em cima de demanda esperada, tá? Tanto China quanto o próprio, quadro americano interno. Obviamente, a gente tem que ver se os Estados Unidos vai ter alguma ampliação de importação de outros óleos, mas por enquanto está bastante concentrado ainda essa situação. De esmagamento interno, né, por conta do óleo de soja, isso também pressiona o mercado. E vamos ver como vai se comportar o segundo semestre, mas eu acho que temos sim espaço para ver uma bolsa subindo um pouco mais.
Bom, quando a gente pensa nessas altas também em Chicago, isso poderia deixar a soja americana, por algum motivo, um pouquinho menos atrativa para os compradores, isso faria com que eles voltassem um pouco mais os olhos para cá, ou não? Nós vamos ter um segundo semestre, obrigado, Rafa, e pelo menos no fim do segundo semestre, né, quando a gente já tem uma soja norte-americana chegando ao mercado, enfim, como é que você imagina, diante desse movimento, dessa sua análise, como é que fica a competitividade entre os principais fornecedores, portanto?
Bom, daí nós vamos ter que entender primeiro como que vai ser a colheita nos Estados Unidos, se vai ter algum atraso ou não, se vamos ter algum problema logístico muito sério lá ou não, né? Se não ocorrer nenhum problema nesse sentido, a tendência é que tenhamos aí uma safra americana mais competitiva. Na verdade, os prêmios hoje dos Estados Unidos, olhando agosto, olhando setembro, olhando outubro, eles são prêmios melhores que os prêmios brasileiros, né? Então, isso por si só já é um sinal bastante importante. Temos no Brasil agora uma situação de farmer selling já acima de 71%. Então, o produtor, ele está cadenciando as ofertas. É natural que o spread agora entre comprador e vendedor ele comece a abrir mais, né? Porque você tem aquela briga disputando para ver quem consegue essa soja restante. Também tem a situação agora do produtor dando mais foco à colheita da safrinha, à comercialização da safrinha de milho, né? Então, tudo isso acaba também pesando ali no mercado ali na frente, tá? E temos também a situação da safra nova no Brasil. Então, se o clima começar a se, né, não se mostrar muito favorável, isso também acaba pesando na decisão do comprador, querendo garantir produto, coloca um prêmio adicional em cima disso aí. Então, são vários fatores, né? E por isso a gente deve ter uma tendência de preços aqui até o final do ano mais firmes para a soja, assim, a não ser realmente que tenhamos uma mudança muito drástica, né, em relação aí à demanda no segundo semestre, mas se tiver um retorno dos compradores ao mercado americano com mais força, a tendência é que tenhamos aí um ajuste de preço bastante interessante.
Bom, Rafa, como é que diante disso tudo se comportaram os preços e os negócios aqui no Brasil? Nós tivemos, e agora vamos ter que entender todo esse movimento de Chicago, se estabelece, se ou se não, ou, né, como você falou, vamos ter que monitorar o clima, saber como vai ser a colheita, saber como vai ser esse comportamento demandador. E ao mesmo tempo em que nós tivemos hoje altas de quase 4% para os preços em Chicago, nós tivemos uma baixa que não chegou a 1% para o dólar, mas voltamos aos 5,13. Ainda assim, tivemos uma segunda-feira inevitavelmente melhor de preços aqui no Brasil.
Então, o 13 eles nos persegue, né? Brincadeiras à parte.
Oh, coisa
Mesmo com esse
doida, hein?
recuo. Mesmo com esse recuo, né, no câmbio que a gente viu hoje, essa alta de Chicago supriu totalmente, tá? Os prêmios ajustaram muito pouco. Então, assim, as cotações subiram muito fortes hoje no mercado interno. Tanto que tivemos um Porto aí subindo bem, pagamento alongado também com ótimas ofertas, mas no spot também o mercado subindo bem aí na casa de R$ 3 ou mais, tá? Teve algumas praças que pagaram mais do que isso, algumas praças, mercado interno, muito acima da paridade de exportação. Então, boas ofertas nesse momento acontecendo, e quem tem aí um pouco de soja disponível tem que aproveitar. Eu vi o mercado hoje aproveitando safra nova, inclusive, tá?
Olha
Então,
só.
obviamente, né, o produtor tem que ficar de olho nisso para começar a construir a sua média do ano que vem. Claro, tem a cautela, ainda tem toda a questão de plantio pela frente, como que vai ser a safra no Brasil, mas é aquilo, pelo menos os custos de produção tem que estar travado, e depois você vai construindo a sua média para, pensando na margem principalmente, né, para o ano que vem, e essas oportunidades que o mercado começa a dar têm que serem aproveitadas.
Bom. Hoje a gente consegue trazer referências de preços diante dessas altas de Chicago, pelo menos base Porto, para a gente saber a que nível testamos os preços hoje?
Com certeza. Se a gente for falar de um mercado bem spotão, assim, pagamento curto, você vai ter ali 140, R$ 141, né? Olhando para Paranaguá. Se você olhar pagamento um pouquinho mais alongado, né? Pegando agosto, ali setembro, aí já sobe bastante. Você já tem 142, 143, outubro você já vai achar ofertas a 146, né? Então o balcão também acabou subindo hoje por conta desses movimentos. E praticamente todos os portos aí estão mais ou menos em linha. Um outro porto tem uma diferença de R$ 1 ou R$ 2, mas mais por uma questão logística mesmo, mas de maneira geral, a gente pode pensar nas cotações nesses níveis e até podem subir um pouquinho mais, dependendo aí de como que Chicago vai se comportar o resto da semana, né?
Bom, Rafa, e você citou também essa situação de muita gente aproveitando safra nova. Embora sejam cenários diferentes de comercialização para soja disponível e para soja 26 e 27, que momento é esse para a nossa comercialização da soja 26 e 27, Rafa?
Bom, de maneira geral, a gente ainda, em termos percentuais, né, a gente ainda está atrasado, né? Talvez essa estratégia se mostre mais eficiente no ano que vem, por conta de problemas que podem acontecer na safra nova. Veja bem, eu não estou falando que a gente vai ter problemas na safra nova, mas há uma possibilidade. Todo mundo está acompanhando a questão de clima, a gente também não pode fugir dos fatos, né? Mas assim, é uma situação que melhorou hoje os preços, tá? Então, o mercado futuro, quando a gente pega a curva, ela está seguindo uma tendência um pouco normal, né? Um pouco não, seria normal preços futuros um pouco mais firmes do que os preços no mercado à vista. Isso falando de bolsa, né? Em termos de cotação no mercado físico também melhorou. Então o produtor ele acaba tentando construir uma média melhor, vai operando em cima disso e tem que fazer mesmo, tem que aproveitar esses momentos de disparada de preços sem um ajuste muito forte, né? Em outros formadores como dólar ou prêmios, tá? Mais uma vez, hoje os prêmios ficaram aí quase, não diria estabilizados, eles até deram uma ajustada, mas perto dessa movimentação de Chicago, a elasticidade da bolsa pesou muito mais aí na formação do preço do mercado interno.
Rafa, essa também é uma tendência, principalmente para os prêmios da soja disponível, é eles encontrarem alguma resiliência também em função de um momento onde a nossa demanda interna também é um pouco mais forte, onde há uma resistência um pouco maior do produtor em vender. Como é que você imagina que também esses prêmios vão reagir, principalmente olhando para a soja disponível nesse momento?
Então, se tivéssemos aí, né, ou tivermos um retorno comercial mais forte americano, subindo exportação lá, isso tende a pesar um pouco no nosso quadro aqui no segundo semestre. Então, teoricamente, teríamos aí uma situação de estoque confortável, né? Mas o que que acontece? Nós temos uma situação também ainda de indefinição da safra nova, né? O clima está muito menos claro, por exemplo, do que foi ano passado. Então isso traz preocupações, né? Todo mundo olha para a questão de produto mesmo disponível, quer garantir a sua safra, etc. Então, isso por si só acaba também trazendo uma percepção de risco, acaba também segurando os prêmios, tá? Na minha percepção, a gente pode ter prêmios nesses níveis ou até um pouquinho melhores, quem sabe até o final do ano. Mesmo aí com a China voltando para o mercado americano. O Brasil já vendeu muita soja e a gente ainda vai continuar vendendo bastante soja. Com certeza nós teremos uma exportação muito forte esse ano. O grande ponto é entender até quanto a China pode, né, ajustar desse cenário no Brasil e voltar para os Estados Unidos, e o quanto os outros compradores que hoje estão muito agressivos aqui na América do Sul, podem se manter. Tá? Então, realmente, a gente pode ter uma situação de prêmios que devem seguir aí, pelo menos estabilizados. Eles poderiam cair se a demanda mudasse muito no segundo semestre. Não parece ser muito o caso, tá? A gente deve ter uma exportação muito forte, então, querendo ou não, você tem aí um produto que começa a ficar mais disputado também aqui, do Brasil, melhorando as cotações no porto, melhorando os prêmios, né? Isso é uma justificativa bastante interessante. A gente tem que olhar para isso, porque é um cenário que ainda tende a até trazer cotações melhores para a soja agora, a partir de agosto.
Rafa, para a gente finalizar, é hora do produtor pensar e colocar em prática vendas de soja nesse momento, principalmente soja disponível?
Para quem ainda tem soja disponível, tem que ficar muito atento, tá? Eu diria que agosto e setembro ainda tem pontos para serem melhores oportunidades, mas o grande ponto é a margem, tá? Se o mercado começou a dar margem, cara, opera, não deixa o mercado voltar, porque da mesma forma que você tem preços ganhando força, você sabe como o mercado funciona, amanhã ele pode voltar. Então a gente tem que
Sim.
olhar para isso. Obviamente você tem fatores de alta, você tem ali alguns fundamentos que vão justificando, né, uma tendência de preços mais firmes, mas também não dá para a gente ficar esperando muito esse mercado subir tanto, né? Então eu diria que assim, ainda tem um espaço entre agosto e setembro para a gente ter cotações ainda melhores. Obviamente tem que olhar para a situação da safra nova e aproveitar. O mercado começou a dar margem. Aproveita, né? Aproveita porque mercado é mercado e é melhor você ter ali uma garantia que você tem uma margem, está comercializando bem. E se o mercado subir mais, não tem problema nenhum. Você vai fazer na safra nova e fixar na safra nova. E aí sempre trabalhando com o conceito de preço médio e margem, para tentar aí ter uma rentabilidade que justifique, né, a
Claro.
atividade.
Assim, acho que a gente já consegue também trazer aqui uma espécie de resposta, embora seja só um comentário e não uma pergunta, do seu Luiz Carlos Leite, que ele diz assim: Rafa, soja enganou meio mundo. Incentivaram a vender a soja 110, hoje 130. Não era nem uma questão de incentivar, uma questão de que a gente não tinha, naquele momento, nenhum horizonte para dizer ao produtor: olha, não venda porque vai a 130. Esse é o mercado de commodities, né, Rafa? E a gente comentou você trouxe uma frase antes da gente entrar no ar, que acho que é bem por aí. Tudo está bem até não estar. Então nós vínhamos muito bem condições climáticas que, aliás, nesta semana no meio-oeste americano ainda deverão ser favoráveis. Tem chuva prevista agora. A partir ali do dia 10, 11, a coisa já começa a azedar, já começa a faltar chuva, temperatura alta, calorão. As lavouras não gostam disso, né, Rafa? O mercado está reagindo imediatamente. Agora é pegar aquilo que ainda não vendeu e aproveitar, não pode deixar essa oportunidade na mesa, né?
Exatamente, Carla. Esse é um ponto bastante importante, tá? O preço, por que que o preço está começando a subir? Também porque você tem uma percepção de menos oferta no mercado, né?
Certo.
Uma oferta mais apertada. Então, veja, se ninguém tivesse vendido, ou se grande parte né, dos produtores não tivessem vendido, você ainda teria volumes muito altos. Então, o mercado ele é um fluxo de ofertas, é um fluxo de percepção de valor. Então, quem precisa vender acaba, né, às vezes ajustando o preço, quem precisa comprar ajusta o preço e tudo isso está acontecendo de maneira simultânea. Então, se todo mundo segura muito a soja, você tem naturalmente uma tendência a ter uma oferta que justifica um preço mais baixo, né? E aí, claro, vai da necessidade de cada um fazer o negócio ou não. Mas nesse caso, você já teve um escoamento de soja muito forte, você já teve as necessidades ali do produtor, termos de caixa, né, seus passivos ali pagos, né? Então agora você consegue respirar, você consegue trabalhar mais. Isso acaba sustentando preços um pouco mais altos. Então, o mercado ele é um fluxo de ofertas, é um fluxo de ofertas e, sobretudo, tá, tudo o que está atrás ali da tela de Chicago, da tela de mercado, e preços e etc., na verdade, são opiniões, né, sobre o que é caro e o que é barato. Então, você tem essas percepções, esse fluxo de ideias aí, mexendo com os preços dia após dia, né? Um dos pontos que derrubou muito as cotações da soja esse ano foi justamente o Farmer Sales está muito atrasado. Então, você teve todo mundo colhendo soja muito junto, né? Digamos assim, e aí você teve um volume muito grande para escoar. Os preços do frete subiram muito também por conta disso. Se as vendas tivessem sido mais cadenciadas, É bem provável que o efeito de preços baixos não fosse tão forte como ocorreu esse ano. Mas como você tem todo mundo ali colocando ofertas no mercado ao mesmo tempo, é inevitável que você tenha preços mais baixos, né? E depois o mercado vai ajustando isso e vai tendo o seu ciclo natural.
E é isso que a gente ainda vai continuar a ver, né, Rafa? Porque o mercado climático nos Estados Unidos está apenas começando, é sabido também. Muita água ainda tem para passar debaixo dessa ponte, as coisas podem mudar, o clima pode inclusive piorar ainda em relação ao que está previsto agora, pode melhorar. Então, o mercado climático é sempre essa dança dos preços, e como você falou, olhar só o preço hoje em dia é insuficiente, né? Então não dá mais para saber só se sobe ou se desce, tem que ter uma motivação. Tendo a motivação, vem a resposta da tua estratégia. Não dá para olhar também só no retrovisor e nem só para frente, só no para-brisa. É ir equilibrando tudo e sabendo como é que aqueles dados respondem à tua gestão, à tua necessidade ou não de caixa, à tua necessidade ou não de venda, né?
Exatamente, é uma situação complexa, né? Veja, o produtor ele é um empresário, né? Então ele tem toda a sua parte ali da sua fazenda, a gestão da sua fazenda que já é, né, bastante complexa, e depois você tem toda a complexidade de mercado, ou seja, desde a produção, o escoamento, quem precisa mais, quem precisa menos, prazos, logística, tudo isso está sendo conciliado e acontecer de maneira simultânea. Então, aí você tem que ter também essa questão de informações, inteligência para tentar entender, né, digamos assim, desvendar o que que está acontecendo. Obviamente que o mercado ele sempre a expectativa futura, né, ela é sempre desconhecida, né? Então você sempre tem ali aquela percepção de valor sobre o que pode ou não acontecer, e aí você tem que tentar trabalhar de maneira mais lógica possível em relação a isso. Por exemplo, vale a pena o carrego, não vale a pena o carrego, posso apostar um pouquinho, não apostar um pouquinho, tudo isso vai sendo aí a gestão mesmo da fase do produtor, o que que ele vai fazer com seus recursos para tentar maximizar, né? Obviamente. Então a gente tem que olhar para isso, mas também às vezes você tem quadros que são muito concretos, né? Por exemplo, o Brasil colocou esse ano quase 180 milhões de toneladas, então é uma safra gigantesca. A Argentina não teve problemas muito sérios, os Estados Unidos vêm de uma depressão comercial por conta da China com um estoque de passagem muito alto. Então, quando você tem esse tipo de cenário já bem desenhado, é muito difícil você achar uma justificativa para ver uma inversão de preço. Agora, quando você começa a ver uma situação nova, uma situação de clima mais pesado, uma situação que você pode ter uma demanda mais forte lá pela soja americana, tudo isso vai mudando a percepção de valor e aí sim a gente começa a ver uma mudança na trajetória das cotações, né? E nesse momento que o produtor tem que olhar para isso e aproveitar, fazer suas fixações. Obviamente, pensando na margem, pensando em custo, tudo na ponta do lápis sempre para auxiliar, né? Você a tomar as melhores decisões possíveis ali com as informações que você tem naquele momento.
É isso mesmo. Rafael Silveira, começar a semana com você foi ótimo para a gente trazer mais informações dessa disparada dos preços dos grãos negociados lá na Bolsa de Chicago. Agora é monitoramento constante, um dia sim, o outro também. Certamente você segue aqui conosco no nosso radar para a gente continuar tendo você aqui trazendo essas boas informações. Obrigada, Rafa.
Eu que agradeço, cara. Sempre um prazer estar conversando com vocês.
O prazer é nosso. Uma ótima semana para você. Que venham mais dias de bons preços, né?
Olha, eu acho que essa semana ainda o mercado dá uma testadinha nos 12 ali no novembro. A gente tem que dar uma olhadinha para isso. Mas vamos ver como é que vai vir as condições aí. Quando vê, você tem um ajuste muito forte
É
e
verdade.
volta aí o mercado a descontar um pouco, porque hoje os fundos ficaram muito pesados ali, tá?
Sim.
Então, tem uma galera que pode zerar depois ganhar uma grana. A gente tem
Tá
que olhar para
certo.
isso também.
É isso, vamos olhar para isso também. Atuação dos fundos investidores. Rafael Silveira, obrigada, meu amigo, novamente. Ótima semana para ti, para todo o time das Safras. A gente continua a se falar. Obrigada, até a próxima. Um abraço.
Um abraço.
Senhoras e senhores, Rafael Silveira, análise completinha, brilhante, como sempre, e estratégia para você. E respondendo aqui ao Cláudio Roberto Belli, olha só, Cláudio, me perdoa, eu só vi o teu pedido aqui depois de me despedir do Rafa, mas falando rapidamente sobre mercado de milho, sobre os preços do milho, e o que o mercado espera, os analistas e consultores acreditam que possa acontecer. Para a Bolsa de Chicago, essa disparada, que foi também de quase 4% nesta sessão de segunda-feira, ela está completamente alinhada a essas projeções de temperaturas acima da média, um calorão previsto para os Estados Unidos e chuvas mais escassas, mais pontuais, abaixo do esperado para este período do ano. Isso valendo, essas projeções, o mercado está muito pautado nessas projeções mais adiante, de 11 a 15 de julho e um pouquinho mais para frente. São janelas críticas de desenvolvimento das lavouras por lá. Aliás, às 5 da tarde, a gente recebe o novo boletim semanal de acompanhamento de safras do USDA para sabermos se as condições das lavouras de soja e milho mantiveram-se ou o índice de classificação de lavouras em boas ou excelentes condições veio menor em relação à semana anterior. Então, hoje foi um dia de rally para os preços dos grãos na Bolsa de Chicago. Agora a gente vai ter que entender o clima, se continua, se não continua, olhar os mapas que são atualizados mais de uma vez ao dia para sabermos o que esperar e principalmente esse comportamento muito atingindo as cotações em Chicago. Claro que essas cotações em Chicago, principalmente num movimento como esse de quase 4% de alta, ela ajuda a puxar um pouco dos preços na B3 também. Mas o que o mercado de milho vem vivendo no Brasil é uma desconexão muito forte do milho na B3, o indicador Esalq, e os preços do milho no interior do país. Em algum momento, essa conexão dos preços, esse alinhamento dos indicadores, ele deve voltar a acontecer. Agora, o que nós temos? Um certo atraso da colheita da segunda safra, então isso traz um certo suporte aos preços, mas isso não quer dizer que isso vai puxar os preços para cima, porque se em algum lugar nós temos atrasos, em outras regiões, em outras áreas, os trabalhos de colheita continuam acontecendo, trazendo mais milho ao mercado. Se nós temos uma projeção, segundo Vlamir Brandalize, por exemplo, de ter uma colheita mais engrenada ali a partir de 10 a 15 de julho, a gente tem um restante de julho e todo o mês de agosto de pressão sobre os preços do milho no mercado brasileiro. É a chegada da oferta da segunda safra, que hoje é a nossa maior oferta, então a gente tem espaço para que os preços do milho, segundo os analistas e consultores, cedam um pouco mais. Depois disso, a gente já pode começar a ver uma retomada, uma recuperação, um fôlego, principalmente porque podemos ter exportações melhores e temos uma demanda interna também muito fortalecida este ano, principalmente puxada pelas usinas de etanol. E aí vamos olhar, claro, para o setor de proteínas animais, olhar, enfim, para as nossas exportações, demanda interna, demanda externa, para entendermos como fica esse movimento. Além disso, nós temos não só esse clima preocupando para os Estados Unidos, como para outras regiões produtoras no hemisfério norte, em especial na Europa. Na Europa, já tem alguns países produzindo milho nesse momento, já registrando perdas de produtividade ou comprometimento do seu potencial produtivo. Com isso, os preços na Euronext, por exemplo, que são uma bolsa que é uma bolsa semelhante a Chicago, mas para a Europa, vai registrando também preços nas máximas, porque essa onda de calor não dá um fôlego, não dá uma trégua para os europeus. Então, esse movimento. E eu separei aqui para ti uma análise da Agriinvest Commodities sobre o milho na B3, que diz o seguinte, ó: dia de alta para os futuros do milho na B3, acompanhando o rally de Chicago. Mesmo com o câmbio em baixa, as cotações vão obtendo ganhos. O cenário para os cereais, globalmente falando, é de estoques apertados. Foi o que eu acabei de descrever para ti aqui. Qualquer mudança de oferta nas origens, como é o risco nos Estados Unidos e na União Europeia nesse momento, abre espaço para o milho brasileiro no mercado internacional. Inclusive, o Brasil voltou a ficar competitivo posto Ásia para embarques nas janelas outubro, novembro e dezembro. Na semana passada, nós noticiamos também via Agriinvest Commodities e suas análises que o Irã estaria abastecendo-se de milho na Ucrânia, que estava ali mais baratão, mais competitivo, aquela coisa, né? Ali com certa proximidade, um pouquinho maior do que em relação ao Brasil, por exemplo, embora o Irã seja o nosso maior comprador de milho, nosso maior cliente. Então veja essa dinâmica, esse fluxo que vai dando certa sustentação aos preços, embora haja uma pressão sazonal sobre o mercado neste momento. Espero que eu tenha conseguido te dar ali pelo menos essa palhinha do mercado de milho que você pediu, mas tem mercado de milho todos os dias aqui no Notícias Agrícolas com análises e composições de Guilherme Dorigatti, abertura, atualização, fechamento de mercado. Aliás, o fechamento já deve estar no ar, se não tá chegando, com certeza. Quer ver? Eu chegar aqui para você. Tá chegando, já já tem a análise completa para você por aqui no noticiasagricolas.com.br. Vamos ver então como os preços terminaram o dia. Bolsa de Chicago, julho, 11 dólares e 82 centavos por bushel, 50 pontos e meio de alta. Agosto, 11 dólares e 84, 47 centos mais 75 de ganho. Setembro, 11 dólares e 81, subindo 45 pontos. E o novembro, 11 dólares e 92, com 44 pontos e meio de alta. Preços do milho. O milho fecha com altas de 15,75, 15,25 a 16 pontos mais 25. Assim, o julho termina o dia com 4 dólares e 40 centos por bushel, o setembro 4,38, o dezembro 4,57 e o março 4 dólares e 72 centavos por bushel. Preços do trigo agora, o trigo também subindo forte, de 14,5 a 15 pontos e meio. Julho 6 dólares e 6 centavos, setembro 6,14, dezembro 6 dólares e 28 e março 6 dólares e 41 centavos por bushel. Fechamos com os preços do milho na B3, que hoje terminaram o dia em campo bastante positivo, altas de 0,6 a 2% nos contratos mais negociados. Julho, R$ 64,91 por saca, setembro, R$ 68,35, janeiro, R$ 73,90 e março, R$ 75,53. E vejam que, olhando para os vencimentos mais alongados, como eu te disse, Cláudio, nós temos então essa sinalização do mercado mais valorizado lá na frente. A curva de futuros está mostrando esses valores para B3, principalmente acima dos R$ 70 por saca. Então, esse indicador ajuda a balizar também os preços no mercado físico mais adiante. Então, atenção a essa diferença, principalmente do spot para os vencimentos mais alongados também na B3. Senhoras e senhores, a gente vai concluindo por aqui este boletim de altas fortes para soja, milho, trigo, farelo e óleo. Foram na carona 16% de alta nos preços do café arábica negociados na Bolsa de Nova York. Está em destaque para você no nosso portal, no noticiasagricolas.com.br. E vou repetir, estou falando isso hoje desde o Bom Dia Agronegócio. Não se contente em saber só se o preço subiu ou desceu. Isso diz respeito a quê? A você, à sua gestão, ao seu negócio. Aprofunde sempre a sua informação e escolha bem as suas fontes de comunicação, aonde você vai coletar essas informações para tomar as suas decisões. Aqui a gente quer te criar esse ambiente favorável, confortável, para que você tenha segurança naquilo que a gente está te trazendo. Segue a nossa programação, porque vem aí o programa Conexão Campo Cidade e depois fechamento de mercado com Alexander Horta. Até amanhã.
Ligando o campo.